cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá, ouvintes da Rádio Facom. Começa agora o podcast Vamos Falar Sobre. Eu sou Pablo Figueiredo.
E eu sou Yasmin Paião. Vamos falar sobre o empreendedorismo feminino do underground. A Milena e a Natália estão à frente dos próprios projetos e vão conversar com a gente durante o podcast. Também vamos conversar com a Daniela Ferreira, que é analista do Sebrae.
O empreendedorismo feminino cresce a cada ano. Afinal, as mulheres têm ocupado novos lugares que antes não eram a elas permitido. Derrubando barreiras, o empreendedorismo feminino é uma tendência global. Na última edição do GEM, principal ferramenta de pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, em 2018 o Brasil ocupou o sétimo lugar em mulheres que lideram seus negócios. A pesquisa foi feita em 49 países.
Como vamos abordar o empreendedorismo feminino num aspecto específico, precisamos explicar o que seria o underground. Esse termo vem de trajetos históricos protagonizados pela contracultura a partir da década de 1950 e faz referência às coisas que não estão na mídia, o que não está sendo tão falado.
Desde a contracultura, o conceito de underground se modificou ao longo dos anos. Adotou novas expressões, sem abrir mão da sua essência contracultural. Do ponto de vista mercadológico, a cultura underground não busca seguir os parâmetros estabelecidos pela indústria cultural. Nesta perspectiva dos produtos artísticos e culturais, a definição de underground está ligada diretamente à sua oposição aos padrões impostos pela sociedade.
Podemos entender o underground como um ambiente cultural que foge dos padrões comerciais estabelecidos pela sociedade. Vamos dar o exemplo de uma das nossas entrevistadas, a Milena Meirelles. Ela trabalha como body piercing há 4 anos. Nesse caso, o body piercing já se tornou algo mais aceitável na sociedade. Mas o que a cultura underground vai mostrar é o contrário do que é aceito. São outras modificações corporais, como a Milena fala agora.
Modificação corporal? A gente está mais acostumada a ver só piercing na orelha, tatuagem comercial, porque a modificação corporal mesmo ainda é muito mal vista, sabe? Se alguém que tem um implante de silicone na pele, por exemplo, um Eyeball, ela vai ser mal vista e julgada pela sociedade. Hoje a gente tem algumas modificações que foram padronizadas com o passar do tempo que são mais aceitáveis, sabe? Por exemplo, umas tatuagens delicadas. Muita gente hoje em dia tem tatuagem, mas é uma coisa pequena, e tudo mais. Então, eu acredito que com piercing vai pelo mesmo caminho. Quanto mais impactante, mais visível ele for, acaba que ele vai ser mais pré-julgado, sabe? E todo o conjunto que a pessoa carrega nela, todo o estilo dela, vamos dizer assim, também vai influenciar isso, infelizmente.
No caso da Milena, ela trabalha também na produção de eventos de hip-hop aqui na cidade de Juiz de Fora, tanto em batalhas de rua ou em casas fechadas. Ainda por ser um meio considerado machista, a produtora sente um preconceito por parte de novos MCs, que estão começando a participar dos eventos agora.
Essa nova geração está muito emocionada nesse sentido, de achar que às vezes o que eu falo não é crédito, sabe? Não credibiliza minha fala. Eu acredito que isso se dá muito pelo fato de eu ser mulher mesmo. Normalmente na roda, assim, às vezes tem pouca mulher, e quando tem, elas são descredibilizadas o tempo todo mesmo, infelizmente, ainda acontece muito.
Se já não bastasse as dificuldades impostas pela questão do gênero, tatuadoras como a Natália Assis também enfrentam o descrédito da profissão. Inserida no mercado de trabalho desde os 17 anos de idade, ela conta como percebe o preconceito.
Tem muita gente que acha que é uma fase, ou pergunta, tipo, ah, você é tatuadora, mas você faz o quê? Além. Achando que isso não é... A gente recebe muita pergunta quando abre caixinha no Instagram, perguntando se dá pra viver de tatuagem, umas coisas assim. E as pessoas ainda não têm esse entendimento que tatuadora é uma profissão. Tatuadora é uma profissão.
A tatuadora ressalta que já passou por situações deploráveis, como ameaça de morte e agressões verbais.
Teve outro episódio também, que um rapaz queria ir na sala de um dos tatuadores. E aí eu tava na recepção, falei pra ele não ir porque era uma tatuagem íntima. E aí ele começou a gritar comigo, falando quem era eu para poder impedir ele de fazer alguma coisa, porque ele tava pagando. Então, essas coisas acontecem, sim. Com certeza, pelo fato de ser mulher, né? Eles crescem pra cima achando que a gente vai ficar intimidada pela situação. É, esse que foi pessoalmente, inclusive, ele se jogou em cima do balcão, gritou, bateu no balcão, nessa tentativa de, sei lá, me intimidar, me reprimir ali naquele momento.
Hoje, aos 22 anos de idade, ela é dona do seu próprio negócio. Abriu um estúdio de tatuagem no ano passado com três sócios, com o objetivo de crescer no mercado de trabalho.
Diferente do que é mais usual no mundo da tatuagem, a tendência fine line, Natália prefere trabalhar com estilos de tatuagem mais conhecidos como ornamental e blackout. Em síntese, desenhos mais abstratos que geralmente fecham alguma parte do corpo, um nicho que compõe a cultura underground.
Com uma equipe mista de três homens e três mulheres, ela destaca que a relação profissional é amistosa. Os pré-julgamentos pelo estilo de trabalho vêm às vezes por parte do público. Já para as pessoas mais próximas, a discriminação consiste pelo fato de ser nova e ser mulher. Natália também esclarece que o próprio histórico das tatus contribui para a construção de estereótipos e preconceitos.
Era uma profissão que era masculina, ela surgiu daí. Inclusive, tipo, todo a questão em volta da tatuagem antigamente, se a gente for parar para ver, era mesmo na época bem do início, que era na época de tribo, era para representar suas conquistas dentro da tribo. Você, como homem, o que você fazia, o que você gerava de recurso ali dentro. Então, era isso. E com o tempo, eu acho que as coisas foram mudando.
E mudaram tanto que mulheres empreendedoras representam hoje 48% dos microempreendedores individuais do país. É o que aponta o ranking divulgado em 2020 de empreendedorismo do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, até janeiro do mesmo ano, 45% dos estúdios de tatuagem eram comandados por mulheres.
A analista do Sebrae, Daniela Ferreira, explica que apesar de que o ideal seja empreender por oportunidade, o crescimento das mulheres no mercado de trabalho está relacionado ao empreender por necessidade.
Outro dado importante, as mulheres empreendem, elas resolvem empreender em busca de flexibilidade, principalmente depois que se tornam mães. Mais de 50% hoje das empreendedoras são mães. É um dado importante e interessante, né? Muitas outras empreendedoras decidem empreender porque não se sentem valorizadas no seu mercado de trabalho, nas empresas onde são colaboradoras. Então, elas buscam essa valorização no empreendedorismo.
Mesmo empreendendo tanto quanto os homens e apresentando maior escolaridade, a média de remuneração não é justa. Daniela comenta que o público feminino, além de ter salários menores, foi o mais impactado pela pandemia.
São 69% das mulheres têm graduação ou pós, contra 46%, 43% dos homens. Mas, no entanto, faturamos menos, ou seja, apesar das mulheres terem mais tempo de capacitação que os homens, as empresas lideradas por mulheres faturam, em média, 22% a menos. Outro dado que é preciso ser considerado quando se fala em empreendedorismo feminino é que, durante a pandemia, muitos pequenos empreendedores foram impactados, mas as mulheres foram muito mais impactadas. Elas precisaram encerrar seu negócio durante a pandemia para cuidar dos filhos, porque as escolas ficaram fechadas e elas não tinham com quem deixar. Muitas mulheres empreendem negócios pouco diversificados, de baixo valor agregado, principalmente em segmentos como salão de beleza, estética, alimentação fora do lar, e são estabelecimentos que precisam ficar abertos para o atendimento ao público presencial. Portanto, durante a pandemia, com os decretos de fechamento desses estabelecimentos, as mulheres foram impactadas, muito mais impactadas em relação aos homens.
São muitos os desafios que as mulheres enfrentam para se manter no mercado de trabalho e atingirem posições de destaque. Ter reconhecimento e valorização na sua área não é um processo fácil, e depende de muita dedicação. A dificuldade de ascensão na carreira profissional da mulher é um ponto marcante. Segundo dados do Sebrae, 70% dos líderes de negócios concordam que a diversidade de gênero nas empresas melhora os resultados. Mas, na prática, vemos que o número de mulheres em cargo de liderança não acompanha essa informação.
Outra questão importante de levantar é a insegurança que muitas mulheres têm em relação ao planejamento de negócios. Existe uma pesquisa que revela esses números e foi realizada pela Rede Mulher Empreendedora em 2019. Com o tema Empreendedorismo no Brasil, um recorte de gênero, mostra que 35% das mulheres confiam que seu negócio vai dar certo, um valor bem mais baixo em relação aos homens. 50% são os que acreditam no seu negócio.
Esses dados não representam somente a falta de confiança que as mulheres podem ter na sua capacidade por conta da sociedade, mas também se deve ao fato do preconceito que elas podem enfrentar na sua jornada profissional.
Milena, nossa entrevistada, que trabalha em um estúdio, assim como a Natália, fala que a relação com os colegas de trabalho é bem saudável. No entanto, já sofreu diversos preconceitos com o público, o que a surpreende por geralmente se tratar de pessoas com a mente aberta. Ela vai falar agora um pouco sobre os preconceitos que já sofreu em seu local de trabalho.
Já teve casos, às vezes, da gente estar conversando no estúdio, e aconteciam algumas coisinhas meio chatas mesmo, desde intolerância religiosa, porque às vezes estava comentando algo que aconteceu comigo, no caso eu sou um bandista, para outro tatuador que também é, e a pessoa se meter. Já aconteceu algumas piadas também em questão da minha etnia, por eu ser indígena, então também foi bem chato. Tipo, piadinha falando que eu era de tribo tal, com termos pejorativos, sabe? De baixo calão mesmo, e me deixar bastante magoada.
Desafios sempre vão existir quando o assunto é empreender. E a tendência é que eles sejam maiores para as mulheres diante do machismo estrutural. Por mais que o cenário não seja igualitário e livre de preconceitos, os dados mostram que o futuro pode ser mais promissor. A sororidade pode ser um caminho. Essa palavra tão diferente significa a união das mulheres, apoio, livre de julgamentos. Já dizia o ditado, a união faz a força. E talvez ela faça mesmo. Juntas podemos ser invencíveis nos negócios e na vida.
Estamos terminando o nosso podcast e vamos falar sobre. Nesta edição, conversamos sobre empreendedorismo feminino, com ênfase na cultura underground, que constitui produtos e manifestações culturais que fogem dos padrões comerciais. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Pablo Figueiredo, e por Yasmin Paião. Até a próxima!
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!